No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Situação dos servidores designados da UEMG, Universidade do Estado de Minas Gerais, é tema de audiência pública hoje na Assembleia Legislativa. A Lei 100, que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, efetivou 348 professores da universidade. E isso significa que cerca de um terço do quadro vai ter que deixar o cargo até o final deste ano. Foram convidados para a audiência representantes do Governo do Estado, do Sindicato dos Docentes e da UEMG. A audiência está marcada para as 9:30 da manhã na Assembleia Legislativa, bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Divulgada a lista de classificados para a segunda fase da 11ª OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Quase 900 mil alunos de mais de 40 mil instituições de ensino de todo o país continuam na disputa. A prova da segunda fase vai ser aplicada no dia 12 de setembro, quando os estudantes vão ter que responder a questões dissertativas. Ao todo, a OBMEP vai distribuir 6.500 medalhas e menções honrosas. Esta edição registrou recordes de inscrições, com quase 18 milhões de alunos espalhados por quase todos os municípios do país. A consulta à lista dos classificados pode ser feita pelo site www.obmep.org.br.
Por dentro da UFMG.
Software desenvolvido na Escola de Engenharia da UFMG pode agilizar a aprovação de projetos de construção civil pela Prefeitura de Belo Horizonte. As informações com Guilherme Coura.
Quem deseja construir hoje em Belo Horizonte precisa esperar de 6 meses até 1 ano para ter o projeto aprovado pela Prefeitura. São muitas as exigências feitas, por isso se adequar a elas pode ser difícil. Uma equipe da Escola de Engenharia da UFMG está desenvolvendo um software que pode automatizar o processo, embutindo no programa as especificações exigidas pela Prefeitura na Lei Municipal 974 de 2005, que regulamenta o parcelamento do solo e de edificações. As exigências vão de afastamento frontal e lateral mínimo da construção em seu entorno ao número mínimo de vagas para estacionamento. Dessa maneira, o prazo de aprovação do projeto pode ser reduzido a apenas alguns dias. O professor da Escola de Engenharia da UFMG, José Ricardo Franco, um dos coordenadores da equipe, explica como o programa vai funcionar.
O software vai ser desenvolvido em 2 módulos. Um módulo para o projetista, onde ele vai utilizar o aplicativo para verificar se o projeto deles está atendendo todas as normas e instruções técnicas da prefeitura. E aí, então, a prefeitura usa o segundo módulo para fazer a verificação do projeto para ver se esse projeto atendeu todas as exigências da prefeitura.
A ideia ganhou a edição 2015 do concurso Mãos à Obra, organizado pelos sistemas FIENG e SEBRAE. Além desse projeto, a equipe desenvolve simultaneamente outros programas baseados na automação de processos. Os pesquisadores estão desenvolvendo um software que integra as exigências dos bombeiros para as construções, de forma a ajudar no combate ao incêndio. Para o professor José Ricardo Franco, o programa poderia evitar tragédias como a que aconteceu na Boate Kiss em 2013, quando um incêndio matou mais de 200 pessoas na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Nós atualmente estamos desenvolvendo um projeto semelhante para os bombeiros. O projeto nosso chama BIMSCIP, B-I-M-S-C-I-P. É um projeto, um sistema de combate a incêndio e pânico, né? Nós fazemos um módulo que o cara atende as instruções técnicas do bombeiro dentro do projeto dele e o bombeiro vai ter um outro módulo que vai verificar se o projetista atendeu as exigências também. Talvez se já existisse, pudesse até ter evitado o desastre lá na Boate Kiss.
Como o software que integra as exigências da prefeitura ao projeto ainda está em desenvolvimento, os pesquisadores contam com um protótipo. A expectativa é que até 1 ano o programa já esteja pronto. O programa que integra as normas de incêndio deverá ficar pronto antes, pois já está em desenvolvimento há cerca de 3 anos. A equipe ainda vai participar de mais dois desafios com projetos diferentes, um deles organizado pela Odebrecht e outro pela Sociedade Mineira de Engenheiros. Repórter Guilherme Coura.
A atualidade da democracia na América Latina, tensões e perspectivas. O professor da Universidade de São Paulo, Emir Sader, que também é diretor do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vai abordar esse tema amanhã na aula magna do Programa de Doutorado Latino-Americano em Educação. O evento é aberto ao público e vai ocorrer no Auditório Luiz Pompeu da Faculdade de Educação da UFMG. Não é necessário inscrição prévia. Agora vamos a um giro pelas pesquisas que são destaque no noticiário internacional.
Pelo mundo.
Porto Rico. Cientistas da Universidade Mayaguez criam um veículo capaz de explorar águas profundas. O protótipo já foi testado com sucesso em uma expedição oceânica, atingindo o ponto mais profundo da trincheira entre Porto Rico e o Oceano Atlântico, um dos lugares mais extremos do planeta. México. Instituto Politécnico Nacional cria luva que traduz textos e sons em linguagens de surdo-mudo para facilitar comunicação entre pessoas que não dominam Libras. O protótipo faz uma associação entre os movimentos dos usuários e as letras do alfabeto internacional. Coreia do Sul. Universidade Nacional de Seul desenvolve inseto robô capaz de saltar sobre a água, abrindo perspectivas para a criação de robôs voadores que possam decolar a partir da água. A tecnologia é inspirada em um inseto conhecido como Inseto Jesus, pela capacidade de se deslocar em superfícies líquidas. China. O país deve inaugurar no ano que vem o maior radiotelescópio do mundo, com diâmetro de 500 metros e 4.550 painéis triangulares. O instrumento é capaz de distinguir ondas de rádio emitidas por corpos celestes. Atualmente, o maior radiotelescópio do mundo fica em Porto Rico.
Toda quinta você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica de Minas.
Rola na escola.
Cerca de 600 professores e estudantes de escolas estaduais da Grande BH participam nesta semana da primeira roda de conversa do movimento Virada Educação Minas Gerais. O objetivo é discutir o que a escola tem de positivo e o que precisa melhorar. O foco da virada é o adolescente entre 15 e 17 anos. A intenção é fazer uma série de encontros. O próximo está marcado para o dia 19 de setembro, com debates, exibições de filmes e apresentações artísticas. Três escolas municipais de Belo Horizonte, todas da Regional Venda Nova, estão entre as cinco finalistas do primeiro desafio escolar 2015 do projeto Transforma. Essas instituições criaram músicas para a torcida brasileira pensando nas Olimpíadas Rio 2016. Além das três escolas da capital mineira, foram selecionadas uma escola do Rio de Janeiro e outra de São Paulo. Quem quiser pode votar na melhor canção pelo site www.desafiotransforma.com.br. A escolhida vai ser gravada por atletas e divulgada nos canais Rio 2016. Engenhos coloniais do Brasil ganharam maquete feita por alunos do sétimo ano da Escola Estadual Sebastião Peçanha de Oliveira, em Capelinha, região do Vale do Jequitinhonha. O trabalho foi desenvolvido a partir de discussões sobre o contexto histórico da época que foram feitas nas aulas de história. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Agenda do pesquisador.
CAPES abre chamada para pesquisa e elaboração de biografias e estudos sobre conflitos sociais no período republicano. Podem submeter propostas pesquisadores de instituições de educação superior e institutos de pesquisa que tenham programas de pós-graduação estrito senso recomendados pela CAPES em qualquer área do conhecimento. As inscrições para os dois editais vão até o dia 28 de outubro. Saiba mais em www.caps.gov.br. Chamada do CNPq seleciona propostas para apoio financeiro a eventos nacionais ou mundiais, como congressos, simpósios, workshops e seminários realizados no Brasil e relacionados à ciência, tecnologia e inovação. As inscrições vão até o dia 17 de setembro. Acesse o edital em cnpq.br. Vamos à última dica de hoje. Amanhã é o último dia para inscrição no Prêmio Peter Murani 2016. A iniciativa vai dar R$200 mil para a melhor pesquisa científica na área de alimentação. É necessário que o trabalho seja inovador e contribua para melhorar a qualidade de vida das populações de países em desenvolvimento. Inscrições pelo www.fundacalpetermurani.org.br. Murani se escreve com Y e também I no final. Repetindo, www.fundacalpetermurani.org.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e coordenação de Paulo Alquimim. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu o FMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.